Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Livres ao Vivo, esse super especial. Nós teremos o privilégio de entrevistar o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Para isso, eu tenho ao meu lado hoje Irapuan Santana, nosso consultor jurídico. Boa noite, Ira.
Boa noite, mano. Boa noite, ministro. Boa noite, Helena. Aí.
E também nossa presidente do Conselho Acadêmico, economista, advogada, Helena Landau. Muito boa noite, Helena.
Boa noite, obrigado, ministro, pela sua presença. Em tempos que imagino que a demanda esteja enorme, é um prazer imenso tê-lo conosco. Privilégio.
E o ministro Luiz Roberto Barroso dispensa maiores apresentações, integrante da Suprema Corte Brasileira, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, doutor em Direito, professor da UERJ, colaborador acadêmico da Harvard Kennedy School. Ministro, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Livres ao Vivo.
Boa noite, Mano. Boa noite, Helena. Boa noite, Irapuã. Um prazer, uma alegria estar aqui, reencontrar bons amigos e poder participar do bom debate, que é o que o Brasil está precisando.
Muito bom. Irapuan, quer aquecer as conversas? O ministro queria dar uma fala introdutória sobre o momento em que a gente vive pandemia, tensão institucional, um momento nacional, muito peculiar. Queria passar a palavra para o ministro.
Então vamos lá. Vamos contextualizar as nossas aflições aqui. Quando começou o ano de 2020, eu já tinha um lote razoável de preocupações que achava de bom tamanho. Eu estava preocupado com as fake news, porque eu ia presidir o Tribunal Superior Eleitoral e elas desvirtuam a democracia. Estava preocupado com a recessão democrática no mundo, com essas democracias iliberais que acumulam conservadorismo radical, populismo e autoritarismo. Eu estava preocupado com a mudança climática, que é um problema que ainda não entrou suficientemente no radar brasileiro, e com o papelão que nós fazemos na Amazônia, com queimadas, mineração ilegal, extração ilegal de madeira e outros vícios, que deveriam ser combatidos e não estavam sendo combatidos. Eu me preocupava com a volta da instabilidade política para a América Latina. Até o Chile já estava começando a ter manifestações violentas de rua, o Peru estava com problemas, a Bolívia com problemas, a Venezuela, como nós sabemos. E, por fim, eu estava preocupado com a crise comercial entre os Estados Unidos e a China. A China é o principal parceiro econômico do Brasil, comercial do Brasil. E eu temia que a escalada resultasse numa nova Guerra Fria. O que aconteceu foi que, sem que eu tivesse me libertado de nenhuma dessas preocupações, apareceram outras maiores ainda, que foi a chegada da Covid-19, e, como nós bem sabemos, em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declara o estado de pandemia, e subitamente todos nós passamos a dominar um novo vocabulário. Já sabemos o que é a Covid-19, passamos a saber o que é pandemia, o que é achatamento da curva, o que é isolamento vertical e horizontal, e até essa coisa esquisita que é a imunidade de rebanho. E a grande característica dessa crise, a grande característica dessa crise e o seu impacto no mundo jurídico, que é o mundo que eu habito, é que essa é uma crise multidimensional, Mano, Helena e Irapuan. Diferentemente da crise de 2007, 2008, que era uma crise financeira, por assim dizer, diferentemente de outras crises que nós tivemos no Brasil, que era uma crise fiscal. Essa é uma crise que tem uma dimensão de saúde pública, uma dimensão sanitária, que são os milhões de contaminados e os números de mortos já começam a chegar perto de 500 mil no mundo. Quer dizer, a Guerra Civil Americana matou 500 mil pessoas. No Brasil, nós já passamos de 30 mil mortos, nos Estados Unidos já passaram de 100 mil mortos. E nessa dimensão sanitária, a característica é que não há um remédio, um medicamento eficaz, não há uma vacina, e a única medida preventiva que se pode adotar é o isolamento social. O isolamento social no mundo e no Brasil, apesar de não ter sido feito de maneira adequada e suficiente, traz uma consequência econômica drástica, que é uma antecipada recessão econômica. Antecipada não, acho que nós já estamos vivendo uma dramática recessão econômica. O FMI estima uma queda de produto interno bruto no mundo de 3%, no Brasil o FMI estimou em 5,3% e já há quem fale em algo próximo a 10%, num país que já vinha saindo de uma recessão econômica que vinha desde o final de 2014. Aí vem a dimensão social da crise da pandemia, que é a perspectiva de quebra de empresas, o que já vem ocorrendo, e o consequente desemprego em massa num país que já tinha 12% praticamente de desempregados, e a crise social revela a imensa quantidade, ou coloca um foco de luz sobre a imensa quantidade de trabalhadores informais brasileiros e sobre aqueles que eram simplesmente invisíveis. O Estado brasileiro não consegue nem saber quem eles são e onde eles estão. Há uma dimensão que interessará a filosofia de vocês, que é a dimensão fiscal. Tudo isso coloca imensa pressão sobre os cofres públicos. Houve um auxílio emergencial de R$600 pagos, eu nem saberia dizer o número, inicialmente a estimativa era 50 milhões, depois se estimou em 70 milhões, e a dívida pública brasileira, que já se aproximava de 80% do produto interno bruto, já se estima que no ano que vem ela possa chegar a próximo de 100%, num país que já vivia uma situação fiscal preocupante, com os tais 80% do PIB. E meio a tudo isso, e como se não bastasse, nós ainda temos uma dimensão política da pandemia. Estamos no terceiro ministro da Saúde, sendo que a curva continua dramaticamente ascendente, e evidentemente ocultar os dados não será a melhor forma de fazer o achatamento da curva na vida real das pessoas. Além dos ministros da saúde, ainda saiu o ministro da justiça no meio do caminho, também trazendo uma certa turbulência, de modo que o país adicionou algumas turbulências a uma crise que já era complexa. Há uma grande tensão institucional, que eu não considero uma crise, mas há tensões porque o legislativo tem derrubado medidas do executivo, o judiciário tem derrubado medidas do executivo. Há uma dimensão eleitoral, que é a incerteza quanto às eleições desse ano. Provavelmente, hoje mesmo, tive uma reunião com o presidente da Câmara e o presidente do Senado e reportei a ele as minhas conversas com quase uma dezena de médicos, epidemiologistas, sanitaristas, infectologistas, biólogos, físicos que calculam de termos que adiar, pelo menos por algumas semanas, as eleições. Portanto, há uma crise, há uma situação que afeta a vida multidimensionalmente. E neste ambiente, nós temos o Poder Judiciário em geral e o Supremo Tribunal Federal em particular, que vem tomando algumas decisões relativamente à pandemia, algumas delas que têm gerado insatisfação, sobretudo por parte do Poder Executivo. Portanto, aqui nós chegamos no mundo do direito, e aí eu vou interromper a minha exposição unilateral aqui, porque a partir daqui podemos conversar com o Irapuã e com a Helena. Eu, hoje em dia, Helena, eu estudo mais economia do que direito, para te falar a verdade, porque senão a gente não consegue entender o Brasil.
Eu estou vendo seu total domínio de projeções econômicas e consequências da pandemia, eu estou aqui impressionada.
Hoje em dia, eu presto muita atenção no que diz a sua tribo, viu? Alguns me assustam. Nós fizemos lá no Supremo, o ministro Toffoli organizou algumas conversas. Nós tivemos uma primeira conversa, foi com o Marcos Lisboa, e eu, quando acabou, eu falei para minha mulher, vamos tocar comida. Depois veio uma conversa com o Paulo Artung. Quando o Paulo Artung acabou de falar, e ele é ótimo também, eu brinquei e disse assim, a gente já morreu e não sabia, já não estamos mais aqui. Depois veio o Roberto Azevedo, da OMC, e eu disse, vamos ter que mudar de planeta, porque esse aqui vai daí para mais. Apesar de eu achar que a gente pode, apesar da crise humanitária, Helena, Mano Irapuã, extrair de tudo de ruim que está acontecendo, algumas lições e, quem sabe, algumas transformações importantes para o Brasil. De modo que a bola agora com vocês, estou aqui, entregue ao paredão.
Deixa eu passar a bola para o Irapuã.
Olha lá, Irapuã.
Ministro, eu gostaria primeiro de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje conversando conosco. É uma honra poder participar de uma mesa tão, tão importante, ainda mais com o senhor, com a Helena, né? E o Mano, um grande amigo. O senhor falou muito sobre essa questão da tensão institucional entre o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Especificamente com a Suprema Corte. E aí o senhor fala normalmente, né, academicamente falando, que a Suprema Corte ela tem três funções, né, que seria a contramajoritária, a representativa e essa função iluminista. Como é que o senhor, hoje em dia, vendo essa tensão, enxerga essas três funções do Supremo?
Eu queria, posso adicionar uma perguntinha um pouco mais conjuntural também? Dentro da sua experiência, do estudioso da Suprema Corte, não necessariamente nesse período, se a gente tem lembrança no país de uma tensão tão grande, permanente, uma provocação quase, permanente do Executivo em cima da Suprema Corte. Primeiro, o alvo era o Congresso Nacional, agora o alvo parece ser a Suprema Corte. De forma permanente, testando os limites das decisões da Suprema Corte. Quer dizer, dentro desse tripé que o Irapuã falou, mais especificamente, se já houve na história das relações entre poderes esse nível de tensão diária que se percebe hoje no Brasil.
Olha, acho que sim, já houve momentos piores, só que eram em ditaduras. Então, o Getúlio aumentou o número de ministros para colocar ministros para chamar de seu, ministros para chamar de seus. E durante o regime militar, também houve, além do aumento também de ministros, também houve a cassação pelo ato institucional número 5 de três ministros, o Evandro Lins e Silva, o Hermes Lima e Vitor Nunes Leal. Portanto, momentos mais tensos já ocorreram, mas não em situações de democracia. Eu acho que há uma certa tensão pouco decorrente de queixas do presidente da República, mas potencializadas por redes sociais extremamente raivosas, que é um fenômeno sobre o qual a gente pode falar um pouco mais adiante. Mas a verdade é que você não poderia imaginar, Helena, o Supremo Tribunal Federal chamado a arbitrar situações extremamente complexas e crises geralmente geradas nos outros vértices da Praça dos Três Poderes e passar incólume. E, portanto, há uma certa animosidade no ar num país polarizado. Eu tenho aqui uma breve lista das decisões importantes que o Supremo tomou recentemente, que foram e que, em alguma medida, contrariaram o governo federal. A primeira, o reconhecimento de que nós vivemos numa federação e os estados e municípios têm autonomia, sim, para enfrentarem a pandemia, porque essa é uma questão de saúde pública e pela Constituição, questões de saúde pública são da competência da União, dos Estados e Municípios, tanto da competência administrativa comum quanto da competência legislativa concorrente. O Supremo apenas pronunciou o que está dito na Constituição. É mais fácil dizer isso em tese, os três têm competências e cada um no seu quadrado, porque há algumas questões fronteiriças, mas nos extremos é fácil. Por exemplo, fechar aeroporto não é uma competência municipal nem estadual, essa é uma questão federal. Agora, saber se o açougue vai ficar aberto, essa é tipicamente uma questão municipal, comércio local. Tanto nos extremos é fácil, mas há algumas situações duvidosas. Mas o que o Supremo fez foi assentar o óbvio. Numa federação, você tem três níveis de poder e cada um tem competências. A outra decisão de que se reclamou muito... Portanto, a primeira decisão era natural e óbvia. Ministro, o choro e o ranger de dentes...
Se o senhor me permite um parênteses, só para contextualizar para o público, não sei se todo mundo acompanhou. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter sobre essa decisão, né? Insinuando que o Supremo teria retirado a responsabilidade da presidência da República nas medidas de enfrentamento à Covid-19, que seria, portanto, algo da responsabilidade exclusiva dos governadores em função dessa decisão. E o senhor está explicando que não é exatamente assim, né?
Não, nem aqui, nem em nenhuma parte. Nos Estados Unidos, por exemplo, cujo modelo federativo, de uma certa forma, nós mimetizamos, mano, a Califórnia adotou o isolamento social imediatamente. Nova York não adotou. Nova York vive uma crise dramática com um grande número de mortos e a Califórnia um número limitado. O regime federativo, que é o regime constitucional brasileiro, a União tem competências, os estados têm competências e, no caso brasileiro, os municípios têm competência. Não há nada de interferência no poder do presidente da República. Não é por isso que faltou coordenação nem liderança. A segunda decisão do Supremo foi uma decisão minha mesmo, proibindo a campanha O Brasil Não Pode Parar, que convocava a população a voltar ao trabalho e a voltar para as ruas no momento em que a curva da doença se acentuava. A Organização Mundial da Saúde e todos os médicos relevantes, sanitaristas, epidemiologistas, infectologistas, recomendavam o isolamento social. Seria provocar um genocídio, porque se muita gente fica doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde não consegue dar conta. Enquanto a doença era uma doença de classe média alta, as pessoas se tratavam no Sírio-Libanês, no Einstein e na Rede D'Or. Mas depois, na medida em que a doença se disseminava, você ia precisar do Sistema Único de Saúde com capacidade limitada e, portanto, o achatamento da curva significava exatamente isso: impedir que pessoas em número excessivo ficassem doentes simultaneamente, e aí você ia ter que fazer escolhas trágicas, porque não ia ter respirador para todo mundo, não ia ter UTI para todo mundo. Portanto, em nome da proteção à saúde e à vida das pessoas, o Supremo, numa decisão minha, também sustou essa campanha. No normal da vida, o Supremo não tem que se meter em campanha publicitária governamental, mas nesse caso, pelo risco para a vida das pessoas, e o direito à vida e o direito à saúde são valores constitucionais. Portanto, também acho que foi uma decisão correta, para não dizer relativamente óbvia. Houve uma decisão que eu mesmo tive dúvida, não propriamente dúvida, mas fiquei penalizado de termos que tomar, que era o compartilhamento de dados entre as empresas de telefonia e o IBGE. Houve uma medida provisória que previa esse compartilhamento, o nome, endereço, telefone. E aí, para você ter políticas públicas, estatística é uma coisa importante. Mas a verdade verdadeira é que no Brasil de hoje, o Supremo achou que o direito de privacidade das pessoas estaria sob risco imenso se nós permitíssemos essa transferência de dados. Penalizado porque estatística é muito importante, a gente tem que trabalhar com dados. Porém, esse temor que esses dados caíssem no gabinete, ou caísse em gabinetes de ódio, onde quer que eles possam existir, foi uma preocupação que nós tivemos. Houve duas outras decisões de repercussão fiscal, que foi o não pagamento da dívida pelos estados à União e a liberação dos tetos da lei de responsabilidade fiscal para gastos com a saúde pública. Todas as decisões Helena, Mano e Irapuã, que eu diria relativamente óbvias e, portanto, não deveriam ter gerado tensão. As duas decisões que geraram tensão maior não têm nada a ver com a pandemia. Foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, em que, de novo, se colocou uma ponderação entre separação de poderes e uma autocontenção do judiciário quanto a decisões políticas, e no outro prato da balança o fato de que numa democracia devem existir árbitros neutros, instituições que não são do governo e não devem ser capturadas pelo governo, elas pertencem ao Estado e à sociedade. Tanto Polícia Federal, Receita Federal, COAF, não tem dono, o governo não pode botar a Receita Federal para proteger os seus amigos ou para perseguir os seus inimigos, elas não são do governo, por evidente. E a minha decisão, que é uma decisão óbvia e que fizeram um grande estardalhaço, que foi de proibir que se obrigasse os venezuelanos a saírem a pé do Brasil. A minha decisão foi uma decisão para dizer relações internacionais é da competência do presidente da República. O presidente pode desacreditar os diplomatas venezuelanos, eles já estão desacreditados, eles não representam mais a Venezuela. O presidente pode declarar os persona non grata e mandar embora. Agora, no meio de uma pandemia, uma providência que não exige nenhuma urgência, mandar 34 famílias com idosos, mulheres e crianças a pé para a Venezuela, porque não tem avião para Caracas, nem tem ônibus. Portanto, era uma perversidade que se cometia. Portanto, eu disse, olha, a decisão é válida, só que ela só vai produzir efeitos quando acabar a recomendação de isolamento social da crise pandêmica. Portanto, o pedido era de um deputado do PT, que é uma visão maniqueísta da vida. Não interessa de quem era o pedido. A questão é saber se objetivamente era certo ou se era errado, e a mim me pareceu errado. Agora, a pergunta que eu faria foi por que o ministro Alexandre impediu a nomeação do diretor da Polícia Federal ou por que eu impedi a expulsão dos venezuelanos? Que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo? Ou foi por causa disso que nós temos sido o pior país no combate à pandemia no mundo? Portanto, é um deslocamento de responsabilidade para o Supremo que simplesmente não existe. Quer dizer, não há nenhuma decisão do Supremo que tenha impedido alguma coisa relevante, e a União continua com competências muito importantes. A própria definição de quais são as atividades essenciais que podem e devem voltar é do governo federal por decreto, é claro. Que se mandar voltar o açougue, está invadindo competência federal. Aí é inconstitucionalidade no decreto. Mas não é por isso que se exonerou o primeiro ministro da Saúde, o segundo ministro da Saúde, e agora temos um terceiro que é paraquedista e não epidemiologista ou sanitarista ou infectologista ou alguém que conheça a vida médica. Nada pessoal, nem conheço, mas nem alguém que tenha grande experiência como gestor. Portanto, eu acho que é um deslocamento completamente equivocado, quer dizer, mesmo que o Supremo tivesse errado nessas decisões, e a meu ver, respeitando as posições em contrário, eu acho que não errou em nenhuma delas, não é por isso que nós estamos enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando. No caso, decisões contramajoritárias, apenas para responder pontualmente ao Irapuã, são aquelas em que você derruba normas dos poderes eletivos por serem inconstitucionais. E o Supremo, de fato, fez isso em algumas vezes, mas validou, por exemplo, todas as medidas trabalhistas, elas não foram derrubadas. Há outro papel que o Supremo desempenha em conjunturas excepcionais, é um papel representativo, aqui ele não se manifestou, mas representativo é quando uma Suprema Corte atende demandas sociais relevantes que ficaram bloqueadas no processo político majoritário. Um exemplo típico que eu daria foi o nepotismo, acabar com o nepotismo, não vinha a lei, o Supremo derrubou, e aquele modelo mafioso de financiamento eleitoral que nós tínhamos por empresa, sem nenhuma restrição, a empresa podia tomar dinheiro do BNDES, financiar o candidato da sua preferência, também não vinha, e o Supremo derrubou. Acho que na pandemia não teve nenhuma decisão nesse sentido representativo, mas eu considero iluminista a decisão que impediu a publicidade para todo mundo voltar a trabalhar. Iluminismo significa razão, ciência, humanismo e progresso social, para usar as categorias do Steven Pinker. E, evidentemente, se toda a ciência recomenda isolamento social, é anti-iluminista você mandar as pessoas irem para a rua. Portanto, essa é uma visão geral do que o Supremo tem feito e que eu particularmente acho que tem feito com competência.
Ministro, uma outra decisão importante do Supremo nesse contexto agora próximo à pandemia foi relacionada à medida provisória que queria suspender os prazos da lei de acesso à informação.
Eu queria entrar nessa.
Pode complementar, então, Helena.
Não, eu estava aqui pensando com a questão, quando o ministro falou dessa vertente iluminista, que, na realidade, o que a gente está vendo exatamente... Eu estou dando minha opinião, não é na boca do ministro, ele pode ficar tranquilo. Porque como a gente vê um governo tão iliberal, né? Um presidente, um executivo tão antidemocrático, cresce esse papel. Não é à toa que nosso debate aqui se chama avanço civilizatório. Né? Nós estamos discutindo não só discussões de legalidade, mas também de um papel institucional da Suprema Corte brasileira. E, nesse sentido, a questão da lei de informação, de acesso à informação, foi um avanço civilizatório, né? maior transparência, acesso dos dados públicos para a população. Já teve a discussão naquela medida provisória 928, mas parece que o nosso presidente da República ele perde e acha que continua ganhando, e vai insistindo e fazendo algumas manobras. Quando o senhor fala da questão do IBGE, realmente a gente perde uma série estatística da maior importância, que é a PNAD. Isso causa muita preocupação a nós, economistas e pesquisadores. Se assim, tivesse em outro governo, talvez o medo do gabinete de ódio pudesse ter uma ponderação diferente na decisão do Supremo. Mas são as circunstâncias. A questão agora é que a gente tem visto uma sequência de desrespeitos à informação. A gente perdeu, no início do governo, a informação sobre o controle de desmatamento, por exemplo. Né? Agora nós estamos perdendo o controle da pandemia, que não é só uma falsificação de dados, mas é uma questão de como a gente acompanha a pandemia. Muita gente questiona se esse apagão de dados ou dessa manipulação de dados não poderia configurar crime de responsabilidade também. Essa pergunta, eu devo dizer, que foi me encaminhada aqui pelo seu... admirador Percy Arida, que está nos assistindo, que também é do Conselho Acadêmico do Livres, e ele pediu para fazer uma pergunta sobre o acesso à informação e a responsabilidade do presidente.
Só registrar que nos comentários da live também tem muita gente perguntando sobre isso. Uma dessas pessoas é a Thaline Lacerda.
Vamos lá. A lei de acesso à informação, houve uma tentativa de neutralizá-la, digamos assim, durante o período da pandemia, e o Supremo derrubou a medida provisória que dispunha a esse respeito. Também foi uma das decisões que considero importantes, até porque a própria lei original já tinha uma válvula de escape para situações emergenciais em que não seja possível, por alguma razão, divulgar os dados. Portanto, não tinha sentido. Sobre o desmatamento, eu já até escrevi sobre isso. Meu último trabalho, sai agora, publicado, chama-se Como Salvar a Amazônia, porque a floresta de pé vale mais do que derrubada. É trágico o que se faz na Amazônia. Trágico, assim, porque nós tínhamos conseguido, ao longo dos anos, verdade seja dita, dos governos do PT, uma redução drástica do desmatamento. Drástica. E ele voltou a crescer exponencialmente ainda no governo da presidente Dilma e agora disparou novamente o desmatamento. Isso é um crime contra a humanidade, porque é um desmatamento que não produz nenhum proveito econômico e social relevante. Uma degradação da floresta por mineração ilegal, extração ilegal de minério, queimadas que são seguidas por grilagem de áreas públicas, invasão de terras indígenas. É apavorante que o Estado brasileiro considere com naturalidade o que está acontecendo. Realmente é um dos pontos baixos desse momento que nós temos vivido. A questão específica dos dados da pandemia, ela vai chegar no Supremo provavelmente. Eu, portanto, não vou falar, embora não seja difícil de adivinhar o que eu acho. A vantagem, porém, Helena e Pércio, é que no Brasil contemporâneo, até se podem ver manifestações antidemocráticas, mas elas são situadas em guetos, ou às vezes onde talvez não devessem estar, mas eu acho que elas não são capazes de reverter uma consciência democrática que se enraizou no país. E, portanto, esses dados vão aparecer, porque os estados e os secretários de saúde vão divulgar, porque a imprensa vai atrás e esse gênio não volta para a garrafa. Nós já percorremos os ciclos do atraso. E, portanto, quando alguém fala em AI-5, quando alguém faz comício na porta de quartel, o que se verificou foi uma reação imensa da sociedade brasileira, uma reação vigorosa. O Sérgio Bermudes, com quem Helena trabalha, ou trabalhava, gostava de citar uma frase de um filósofo italiano, Giorgio Del Vecchio, em que ele dizia: é a violação que dá vida à norma. Uma norma que ninguém viola, ela fica lá esquecida num canto. Mas quando ela é violada, você tem a reação para fazê-la valer. Foi um pouco o que aconteceu com a democracia brasileira. A ameaça sobre ela gerou uma reação de todos os partidos políticos, de esquerda, de centro, de direita, da imprensa, dos formadores de opinião, dos professores universitários, dos sindicatos. Portanto, a prova de que a democracia brasileira é vigorosa, o próprio ministro da Defesa, a verdade seja dita, com as circunstâncias de quem é nomeado pelo presidente da República, fez uma nota para dizer: olha, Forças Armadas não estão aí para varejo da política, enfim, com habilidade. E eu duvido que os militares, que levaram 30 anos de comportamento impecável para recuperar a imagem, queiram voltar para o varejo da política, e menos ainda nesse momento difícil, em que vai vir um monte de notícia ruim por aí, infelizmente, como nós sabemos. De modo que eu me espanto, às vezes, com algumas manifestações, mas eu não acho que haja um risco real, porque não vejo nenhum ator institucional com condições, com cacife para dar um golpe. E depois, Helena, um golpe em nome de quê? Porque em 64 você tinha... Os argumentos eram quebra da hierarquia militar. Bom, mas os generais agora estão bem próximos do poder, não há quebra de hierarquia. Corrupção, eles estão no governo. Agitação das massas, quem mais tem mobilizado as massas é o próprio presidente. Então, eles vão dar um golpe de quê? Para difundir a cloroquina?
queria levar mais na brincadeira. Eu estou apavorada com o autogolpe, mas isso é para um outro assunto, uma outra live.
Ministro, dentro dessa perspectiva que o senhor está falando, tem sido muito debatido a interpretação do artigo 142 da Constituição. E a gente aqui no Livres tem defendido que é uma interpretação equivocada essa de que poderia haver um comando militar atuaria como um poder moderador. O senhor poderia esclarecer também para quem está assistindo qual é a sua visão a partir do artigo 142?
Certamente. E acho, quer dizer, os militares que estão no governo, que acho que em alguma medida ajudam a mitigar alguns problemas, mas se você prestar atenção, por exemplo, o general Santos Cruz, que esteve no governo, e eu diria que é um herói brasileiro, comandou no Haiti, comandou 2 anos e meio no Congo. 2 anos e meio no Congo, para quem conhece a vida, sabe que é um exercício de abnegação. E ele tem escrito, e acho que ele é um bom porta-voz do pensamento de quem não está no governo, que não tem essa de Forças Armadas no governo. As Forças Armadas não pertencem ao governo, nem apoiam, nem desapoiam. As Forças Armadas pertencem à sociedade nos termos da Constituição. Portanto, não é papel das Forças Armadas serem poder moderador, porque, inclusive, o poder moderador não era nada moderador, era um poder hegemônico. Quem exercia o poder moderador era o imperador absolutista. É claro que Dom Pedro II tinha virtudes intelectuais e de temperamento, mas, se você lembrar, a Constituição de 1824, quando foi convocada a Assembleia Constituinte, o Dom Pedro I, ao se dirigir pela primeira vez à Assembleia Constituinte, mandou dizer que esperava que fizesse um trabalho que fosse digno dele. Tanto ele deixou claro quem era o dono da quitanda, quem mandava, e tanto que ele não ficou feliz e dissolveu a Assembleia Constituinte. Tanto o poder moderador, na tradição brasileira, não era moderador, era um poder hegemônico. Ninguém deseja um poder hegemônico. As Forças Armadas têm um papel decisivo, elas são a reserva armada do país, fazem um grupo profissional altamente qualificado e que são reservas morais para situações de emergência, mas emergências de verdade, não emergências artificialmente criadas. De modo que, como disse o Diego Werneck e o Tomás Pereira num artigo recente para o Jota, é terraplanismo constitucional imaginar que as Forças Armadas sejam um poder moderador. Eu até quero pessoalmente bem ao eminente jurista que defendeu essa tese, mas na vida do direito, inclusive, e da medicina, nós ficamos sabendo também, existem interpretações alternativas, às vezes, e razoáveis. Mas essa não é. Essa, com todo respeito, ela ultrapassa quase todos os limites do erro razoável. Numa democracia, quem interpreta, o intérprete final da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Mas é o intérprete, não é o dono da Constituição. O Supremo tem que interpretar a Constituição levando em conta o sentimento social. O Supremo tem que interpretar a Constituição levando em conta os outros atores institucionais. E se o Supremo não for capaz de corresponder ao sentimento social, se ele persistentemente frustrar o sentimento social, ele perde a legitimidade, perde a credibilidade. Aliás, o Supremo, a meu ver, eu fui voto vencido e respeitando a posição dos outros, viveu momentos difíceis em períodos recentes, justamente por não ser capaz de corresponder ao sentimento da sociedade. Acho que nós já revertemos essa situação, porque nos dois grandes papéis, Mano, Helena e Irapuã, que cabem ao Supremo Tribunal Federal, ele se sai bem, que é o papel de proteger as regras da democracia e de proteger os direitos fundamentais. O papel que dividiu o Supremo foi um papel que ele não deveria ter, que é o de tribunal criminal de primeiro grau para julgar político encrencado. Esse é o papel que o Supremo, a meu ver, desempenhou mal. E foi isso que trouxe desgaste com a sociedade, porque os seus papéis mesmo de proteger direitos fundamentais, o Supremo se sai muito bem. Mulheres, índios, negros, gays, tiveram no Supremo um bom defensor. As regras da democracia, inclusive de assegurar liberdade de expressão, mesmo no impeachment da presidente Dilma, quando o presidente da Câmara ia mudando as regras a seu bel prazer, o Supremo, com algum desgaste, disse alto lá. Tem regras e tem que seguir as regras. Não importa que a maioria está com pressa. Você tem direito de defesa, você tem ritos próprios. Portanto, esses papéis do Supremo desempenha bem e acho que ele superou, eu diria, um momento de desgaste com a sociedade. Agora, ainda tem isso que no tempo do regime militar se chamava bolsões sinceros mais radicais. Esses ainda se opõem ao Supremo, mas eu repito, não foi por causa do Supremo que o real caiu, despencou, não foi por causa do Supremo que nós somos o pior país no combate à pandemia, a ponto de sermos excluídos dos dados da Johns Hopkins, e até o presidente Trump, suposto aliado incondicional, usou o Brasil como um caso de mau exemplo, e até os apoiadores ideológicos do governo, pelo que eu vi em vídeos recentes, já andam desembarcando. Nada disso tem a ver com o Supremo Tribunal Federal.
Ministro, nos comentários a gente está recebendo muitas perguntas pedindo para o senhor comentar sobre a questão do inquérito das fake news. Eu não sei até que ponto o senhor pode, porque é algo que deve entrar na pauta, mas além de perguntar sobre a opinião a respeito do inquérito que tem sido conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, há perguntas também sobre se o senhor acredita que é necessário haver alguma mudança legal para conseguir combater de forma mais eficiente as fake news e sobre o risco, dado que o Supremo sempre teve uma posição a favor da liberdade de expressão, o risco de uma legislação falar sobre conteúdo nas redes sociais e eventualmente significar um risco à liberdade.
Oh, mano, sobre o inquérito das fake news, está na pauta do Supremo quarta-feira, eu não posso falar sobre o inquérito. Mas sobre fake news eu posso falar. As fake news, ou mais propriamente as campanhas de desinformação, de difamação, de ódio e de difusão da mentira, essas fake news passaram a ser uma ameaça real para a democracia. As fake news são um problema não apenas no Brasil, elas são um problema, foram um problema nas eleições americanas, norte-americanas, foram um problema nas eleições na China, foram um problema grave no Brexit, no Reino Unido. Portanto, esse problema não é um privilégio nosso. Há duas linhas para tratarmos esse problema, eu vou brevemente dizer. A primeira diz respeito ao impacto sobre as eleições. E aí, a Justiça Eleitoral, o Poder Judiciário em geral, tem poderes limitados para derrotar as fake news. Em primeiro lugar, porque a simples caracterização do que sejam fake news não é fácil. Em segundo lugar, porque a velocidade com que o Judiciário opera é um pouco incompatível com a velocidade que as notícias falsas circulam na rede. Em terceiro lugar, boa parte dos computadores, dos servidores que difundem fake news estão em outros países e o Brasil não tem jurisdição extraterritorial. De modo que é difícil combater fake news com o judiciário, além do risco desse controle de conteúdo a que você se referiu. O judiciário não quer ser censor privado ou censor do debate público. Como é que se combate as fake news nessa primeira dimensão, seu impacto no processo eleitoral? Com três fatores. Primeiro, a ajuda das plataformas tecnológicas, das mídias sociais, que sem controlar o conteúdo, podem controlar parte das fake news, monitorando robôs, bots e comportamentos inusuais e limitando os reencaminhamentos suspeitos, como, aliás, já estão fazendo as mídias sociais, que eram muito refratárias, estão começando a ser parceiras, porque elas iam ser maculadas pela degeneração da democracia. Em segundo lugar, nós vamos viver um certo revival, eu assim penso e desejo, da imprensa tradicional, da imprensa profissional, da imprensa que sabe distinguir fato de opinião e faz um filtro das bobagens que circulam na rede para trazer ao debate público informações de qualidade. E, em terceiro lugar, dando consciência à população, à sociedade, e essa é uma campanha que o TSE vai fazer de não repassar informações sem checá-las, de não fazer com os outros o que não gostaria que fizessem consigo mesmo. Regra de ouro, não dá para você repassar a notícia fraudulenta sobre o candidato que você adversário e depois ficar indignado quando fazem a mesma coisa com o candidato da sua preferência. Portanto, é preciso aí um pouco de avanço civilizatório e talvez até elevação espiritual para enfrentar. Esse é um ponto. O outro ponto, que é o que nós estamos nos deparando, é com o fato de dinheiro público financiar sites que vivem do ódio e do ataque destrutivo às instituições. Ainda que se possa discutir os limites da liberdade de expressão nessa matéria, o que é inaceitável é que haja dinheiro público financiando a publicidade nesses sites que são intelectualmente desonestos. E, na verdade, não são militantes são mercenários, porque recebem dinheiro para fazer isso. Quando você vai à guerra por dinheiro, isso não é ideologia, isso é mercenarismo. Então, esse precisa ser enfrentado, no mínimo, e há uma decisão recente do TCU, do ministro Bruno Dantas, relevante, proibindo o Banco do Brasil de anunciar em sites comprovadamente difusores de fake news. Portanto, e aí você vê que às vezes a extrema-esquerda e a extrema-direita se encontram no mesmo mecanismo de utilização de blogs sujos com dinheiro público, blogs que existem não porque qualquer opinião, a democracia tem espaço para conservadores, para liberais e para progressistas, mas ela não tem espaço para a mentira deliberada, a desonestidade e a violência. E, portanto, é preciso enfrentar essas vertentes que não são de opinião, são de incentivo ao crime e à destruição da democracia.
Sensacional. Helena.
Muito bom. Ô, ministro, a gente está todo mundo querendo falar de política, mas eu queria puxar um assunto que para nós aqui do Livres é bastante caro, que é a questão também das pautas progressistas, que o senhor é um grande defensor. E nas recentes manifestações, tanto de Black Lives Matter como nas manifestações de domingo, a gente começa a discutir, muito, o Irapuã tem um ponto, que morre um negro no Brasil, no Brasil morrem negros aos montes todos os dias, a gente quase que normalizou essa situação, que é um escândalo. Nossas prisões são completamente tomadas por negros pobres com capacidade de defesa. E muitas dessas prisões por crimes de menor, vamos dizer assim, grau de violência ou de perigo para a sociedade. Entre eles, o porte da maconha, o usuário de maconha. A gente viu uma foto muito... Fizeram uma montagem em relação à manifestação do domingo passado, outro domingo, que era uma manifestante pró-Bolsonaro com um taco de beisebol na mão, sendo carregada gentilmente por um policial, ao mesmo tempo que, na demonstração no Rio, por conta da morte do menino João Pedro, um rapaz negro estava sob a mira do fuzil porque supostamente estaria fumando um baseado. Né? Isso mostra a realidade brasileira. Em que pé está a famosa pauta da definição de usuário, traficante, os avanços dessa discussão tão importante na política de drogas no Brasil, que é tão ineficaz, tão sem sentido como a gente vê ela acontecer há anos?
Só registrar que também tem perguntas sobre isso entre os comentários. Um deles é de Daniel Nunes de Souza.
Obrigado. Helena, a gente precisaria de uma outra live prolongada para nós tratarmos com uma profundidade pertinente nesse caso da discriminação. O problema remonta, evidentemente, à escravidão e à violência representada pela própria escravidão e depois a maneira como se deu a abolição da escravidão no Brasil e, como típico do Brasil, a inexistência de qualquer projeto de curto, médio ou longo prazo de inclusão social da população negra na vida brasileira. Portanto, não houve um planejamento para dar educação aos filhos que fosse, para dar emprego digno a essas pessoas. Portanto, a questão social brasileira, republicana, ela tem o seu centro de gravidade na abolição da escravidão, não pela abolição em si, mas que já deveria ter vindo muito antes, mas pela não integração das populações negras à sociedade. Portanto, a discriminação racial que existe, ainda surgiu a discriminação econômica, que é da pobreza, da falta de acesso à educação, da falta de oportunidades em geral. Portanto, você condenou a população negra brasileira à pobreza. E o esforço para mudar esse quadro é muito recente. As ações afirmativas no Brasil não têm 20 anos. E havia um discurso equivocado no Brasil, que era o do humanismo racial brasileiro. Nós não somos racistas, que todo mundo é igual, que foi denunciado num trabalho primoroso de um estudioso das questões raciais no Brasil, que é o professor Adilson Moreira, a tese dele de doutorado em Harvard, eu mesmo participei da banca, em que ele desmascara o humanismo racial brasileiro para demonstrar que sempre houve a discriminação. Portanto, a questão começa na existência da escravidão, em seguida ela é potencializada com uma libertação sem nenhum compromisso de integrá-los à sociedade. E, portanto, sem surpresa, a vertente mais pobre da população brasileira, hoje correspondente a 50% da população brasileira, está em pessoas de origem africana. Não é uma surpresa que tenha acontecido isso. Nem é uma surpresa que no Brasil, como nos Estados Unidos, também onde houve escravidão, a população negra seja a clientela preferencial do sistema penitenciário. Como é que se resolve isso? Assim, e, portanto, a esse quadro histórico que eu descrevi, você acrescenta o tema da violência policial, que é uma violência praticada em espaços onde se imagina que tem a criminalidade, um espaço onde a predominância da população é negra e, portanto, a violência policial recai predominantemente sobre a população negra. Há um genocídio de negros por ano. Dos 60 mil brasileiros que morrem por homicídio anualmente, há um percentual muito expressivo, acho que 70%, mas eu não queria arriscar, são negros, de pessoas negras ou pardas, e em grande quantidade associada à questão de drogas, sobre a qual eu vou falar um minuto depois. Então, quis reconstituir um pouco o histórico, sem muito tempo para reflexão, porque eu não estava preparado para essa pergunta, das origens da violência contra a população negra. É um escândalo. E, portanto, é preciso um conjunto de providências simultâneas, que envolve as ações afirmativas, ou seja, o que se deveria ter feito em 1888, a gente está fazendo no século XXI, que é políticas de, primeiro, reconhecer a verdade de que há racismo e há discriminação. E, em seguida, promover as reparações históricas que temos que promover mediante ações afirmativas. Isso o Estado brasileiro vem fazendo, talvez não na velocidade desejada, mas boa parte das universidades hoje em dia já tem uma ação afirmativa para negros e pardos. Há uma legislação, que eu mesmo validei a constitucionalidade dela, reservando 20% das vagas em concurso público para candidatos negros e pardos. Quer dizer, a sociedade brasileira, com atraso, mas não tarde demais, se deu conta de que existe o racismo, de que existe uma injustiça histórica e de que é preciso repará-lo. Isso ainda, no entanto, não foi capaz de coibir a violência policial. E a violência, tragicamente, é recíproca, viu? Porque o Brasil é o país em que mais morrem policiais também anualmente. É um quadro assustador. Eu lembro de ter lido uma frase uma vez: são vítimas das vítimas. Que é uma frase muito impactante para um pouco o que acontece de um lado e de outro. E neste ambiente já complexo, Helena, entra a questão das drogas. Dessas 60 mil mortes de jovens por ano, boa parte está associada ao tráfico de drogas, assim como quase 30% da população carcerária brasileira está presa por drogas. Nós praticamos uma política totalmente equivocada no tratamento das drogas. Mesmo para quem acha que se deve reprimir, que não é o meu caso. Já vou dizer o que, que eu acho que deve ser feito. Por que, que eu acho que mesmo na repressão é equivocada? Porque boa parte da repressão é feita pelas polícias estaduais, que fazem repressão às drogas, prendendo meninos de periferia, que são os aviões que transportam pequenas quantidades de drogas. Entopem as prisões com esses jovens e há uma política pública que não serve para nada, porque no dia seguinte ele é substituído. Então, você destrói a vida dele, fornece um exército de reserva para as facções nos presídios e não produz nenhum abalo sobre o tráfico, porque ele é reposto no dia seguinte. Portanto, a política pública é, para quem acha que a repressão é o caminho, tem que ser inteligência e ir atrás do dinheiro. É reprimir os grandes carregamentos do tráfico internacional e bloquear fronteiras, na medida do possível, investir nisso. Investir em prender menino pobre é uma covardia que o Estado brasileiro faz. E nós temos mais de 200 mil presos, a maior parte de jovens, por delitos associados a drogas, e não são os grandes barões do tráfico os que estão presos. São os pequenos. Portanto, eu tenho defendido, não é uma política de oba-oba, tem que ser planejado, talvez se deva fazer uma experiência geograficamente localizada e progressiva de descriminalizar a maconha. O país que liderou a guerra às drogas no mundo, que foram os Estados Unidos, já descriminalizou a maconha nos seus principais estados. Em Nova York já descriminalizou, Massachusetts, Califórnia, Colorado, Oregon, estado de Washington. Portanto, eles pararam de fazer, eles descobriram que essa guerra não leva a lugar nenhum, entope as prisões sem diminuir o tráfico. Portanto, eu acho que a gente tinha que tratar inicialmente a maconha como o cigarro, porque quando você legalizar, você quebra o poder do tráfico, porque o poder do tráfico vem da ilegalidade. E o maior problema das drogas no Brasil não é o usuário que morre de overdose. Evidentemente, me preocupo com isso, mas o pior problema no Brasil é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres. E o seu poder vem da ilegalidade, da quantidade de dinheiro que ele arrecada, e ele exerce uma competência desleal com o Estado, porque ele coopta ou intimida os filhos das famílias pobres, decentes e honestas, porque o Estado não é capaz de fazer frente ao tráfico e a ilegalidade gera benefícios financeiros para esses jovens que nenhum trabalho regular é capaz de oferecer. Portanto, é uma covardia o que se faz nas comunidades pobres brasileiras, deixando-as à mercê do tráfico. Tudo isso vem da ilegalidade. Portanto, o ideal seria fechar a fronteira e não deixar entrar a cocaína e, a meu ver, legalizar a maconha. Como não se consegue bloquear na entrada da fronteira, eu acho que você tem que fazer uma experiência de legalização. O cigarro, que é um produto igualmente lesivo à saúde, alguns dizem que mais lesivo do que a maconha, e que é um produto lícito, ele é, no entanto, combatido com proibição de publicidade, cláusulas de advertência, proibição de consumo por menores. O que aconteceu com o cigarro nas últimas décadas no Brasil, no mundo e no Brasil em particular? Despencou o consumo a menos da metade. Tanto você combater com ideias, com inteligência e com contra-propaganda, com informação, é melhor do que você combater com repressão. Eu não acho que droga seja uma coisa boa, não. Droga é uma coisa ruim. Acho que o papel do Estado é desincentivar. Mas a maneira como vem desincentivando não está dando certo. E, portanto, não importa quem seja a favor da repressão ou a favor da legalização. O que nós estamos fazendo não está dando certo. Portanto, tem que botar a discussão na mesa e pensar quais são as alternativas que nós temos para esse problema. Numa democracia, nenhum tema é tabu, tudo deve poder ser discutido à luz do dia. O que não pode é tratar com isso com ideologia, superstição. A gente tem que fazer uma virada empírico-pragmática no Brasil. olhar a realidade, olhar a experiência, medir resultados e aí tomar as decisões corretas.
Muito bom, ministro. Irapuã quer...
Travou? Voltou. Não, eu acho que esse apanhado histórico que o ministro trouxe, ele é muito importante, ministro. E nós aqui tivemos uma live recentemente com o professor Laurentino Gomes, né, que escreveu o livro Escravidão, volume 1. Ele até apresentou para a gente aqui o volume 2, recentemente terminado, e está em fase de revisão. E os números que o senhor apresentou, eles são muito importantes. É uma coisa que a gente vem batendo aqui bastante, de que dessas 60 mil mortes, 45 mil são de pessoas negras. É, e aí a gente geralmente fala que é um avião caindo todo dia. Afinal de contas, são 124 pessoas negras morrendo todos os dias. E aí, quando a gente vai falar do braço do Estado, do braço armado do Estado, só a polícia do Rio de Janeiro matou 5 vezes mais do que a polícia americana inteira no ano passado. Então, ter essa política de extermínio é realmente complicada. E a política de encarceramento também, porque mais ou menos 65% das pessoas encarceradas são negras. Né? Sabendo que a gente tem aí mais ou menos 55% de pessoas negras no Brasil, tem um viés aí racial importante. E, dentro disso, a gente tem também as outras questões que até o senhor já falou com relação no voto da questão da prisão em segunda instância, em que o senhor trouxe alguns dados interessantes a respeito disso, de que a população negra ela é simplesmente... presa e deixada para lá sem ter um julgamento que seja na primeira instância. Né? Então, isso é realmente extremamente importante, essa reflexão.
Eu até devia ter mencionado o livro... Aliás, o Laurentino Gomes virou o grande historiador brasileiro, porque ele escreve extraordinariamente bem. 1808 é uma obra-prima. Engraçado que eu li 1808, eu li A Vinda da Família Real em livros de história, inclusive um livro em inglês famoso, Empire Adrift, mas o livro dele é uma joia. O 1808 é uma das melhores coisas que já foram escritas sobre a história do Brasil, e o Escravidão, nessa parte que ele já escreveu, porque ele ainda não... Ele começou lá de trás, um livro muito documentado, extraordinário o trabalho que ele tem feito. O que eu acho, o Irapuã, de novidade, é que nós paramos de enfiar a cabeça na areia como avestruzes em relação à questão racial. O reconhecimento, quer dizer, o diagnóstico correto é o primeiro passo para a cura. Então, nós superamos o humanismo racial brasileiro. Ele não existiu. E agora, o que nós precisamos é, com a ação afirmativa, criar cases de sucesso de pessoas negras, porque isso é muito importante na vida. E aí você vai multiplicando, você passa a ter paradigmas, você passa a ter exemplos e você passa a dar oportunidade e você cria massa crítica de pessoas negras. A verdade, e você bem sabe disso, às vezes eu quero ter servidores negros, assessores negros, pessoas que tenham feito concurso, e você tem um universo limitado. Portanto, nós temos que aumentar o universo de acesso das pessoas negras. A UERJ, onde o Irapuã estudou, e é um orgulho de quem foi professor dele, é uma experiência pioneira de inclusão racial. A política de cotas começa na UERJ, e o Irapuã é um caso extraordinário de sucesso, mas a verdade mesmo é que nós estamos investindo na próxima geração. Quer dizer, os filhos dos jovens que estão na UERJ hoje vão ser competitivos com os filhos da classe média alta que estudam lá. É preciso compreender a realidade. Quer dizer, um menino que foi criado em condições adversas e muitas vezes sem pais com educação formal, ele compete em desigualdade com o ministro da Juventude Dourada do Leblon, que estudou no Santo Agostinho, na Corcovado, na Escola Britânica. É, se eles fossem iguais, não precisava ação afirmativa. Porém, a próxima geração, os filhos desse daqui, vão se beneficiar da oportunidade, porque os pais tiveram acesso, os pais tiveram educação formal. E aí os filhos vão ter as mesmas condições ou condições mais próximas de competição com a classe média alta que anteriormente colonizava as universidades públicas, porque também essa é uma das contradições e paradoxos brasileiros. A universidade pública era dos filhos da classe média alta que estudavam nos melhores colégios. Portanto, nós precisamos de ação afirmativa. Lá na UERJ, aqui e ali, alguém diz, mas olha, a nossa média no exame de ordem, sei lá no que, caiu. Estou preocupado com isso. Essa é uma visão tacanha e imediatista. Você tem que estar preocupado é se você está fazendo um país melhor. E isso que eu acho que nós estamos fazendo. Essa é a nossa contribuição para fazer um país melhor, talvez na próxima geração. Mas essa é a vida. A gente planta árvores para as próximas gerações.
Até que uma geração não necessite mais de cotas para fazer parte da sociedade.
É isso. Com as mulheres, Helena, eu tenho fé que em breve isso vai acabar. Quer dizer, há algumas áreas, na área jurídica, por exemplo, na área jurídica pública, tanto de magistratura, Ministério Público, talvez já haja maioria de mulheres. Eu já estou começando a ficar com medo de virmos a ser oprimidos em futuro próximo. Portanto, é preciso ter um certo equilíbrio. Mas em muitas áreas, a desigualdade ainda é abissal, também em relação às mulheres, no mercado de trabalho privado, sobretudo não no topo, mas do meio para baixo, ainda há defasagem salarial em relação às mulheres. Há uma questão que não é desimportante de violência doméstica, de violência sexual, e, sobretudo, essa é a parte mais difícil, de uma cultura machista em que nós somos criados, que é uma cultura em que era aceitável desde o assédio até a linguagem sexista. E, portanto, é uma questão de reaprender, de reeducarmos e educarmos as novas gerações. Os meus filhos, que têm 20 e poucos anos, eles têm uma percepção de o que é inaceitável em matéria de discriminação racial ou de discriminação de gênero, muito melhor do que a da nossa geração. Eles não precisaram aprender ou reaprender como a minha geração. Eles já são criados numa cultura melhor. E, portanto, eu acredito no avanço civilizatório. Aliás, a gente está chegando perto do fim, quer dizer, a minha crença mais profunda é que a história é uma marcha contínua na direção do bem e do avanço civilizatório. É isso que me move, essa é a minha fé racional. E mesmo quando a gente não percebe da superfície, ela está fluindo como um rio subterrâneo para onde tem que ir. Portanto, logo ali na frente, a gente vai reencontrar a luminosidade de uma história que anda na direção certa. Porque eu acredito nisso, eu tenho uma visão, eu não vou dizer otimista, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com dados reais, mas tenho uma visão construtiva da vida. Eu acho que a gente está melhorando e quando a gente passa por alguma coisa ruim, é porque tinha que passar para amadurecer e para se aprimorar como condição humana e espiritualmente. Portanto, movido por essa fé, eu não me deixo abater.
Muito bem.
Muito bom.
Bom, ministro, eu acho que está chegando o seu momento. Vou deixar o Mano fazer.
Exato.
Não, mas eu queria, como presidente do Conselho Acadêmico, agradecer essa aula de democracia e liberalismo. Acho que é tudo que o Livres defende, né? O liberalismo amplo, inteiro, muito além da agenda econômica, democracia liberal, a inclusão social, igualdade de oportunidades, o progressismo. Então, para nós, assim, foi um momento muito especial e eu agradeço do fundo do coração, em nome de todo o Conselho Acadêmico do Livres.
Um prazer, Helena.
E um agradecimento à menção do meu querido chefe, Sérgio Bermúdez, que tem sempre as frases geniais e os momentos corretos, que ele sempre entra com a frase certa.
Ia justamente agradecer imensamente o ministro, foi uma honra para todos nós, ainda mais concluir com esse otimismo, eu confesso que vou até acabar mais leve, então, muitíssimo obrigado, ministro. Registrar que tiveram duas perguntas muito frequentes, que infelizmente não deu tempo de tocar, não sei se o senhor vai querer dar um tweet sobre isso antes de se despedir, mas foram basicamente sobre a quantidade de privilégios no Estado e especialmente na magistratura, como o senhor vê isso, e sobre eleição, quando que a gente pode ter alguma expectativa a respeito do cronograma eleitoral. Eu sei que são perguntas complexas e o senhor precisa sair, então fique muito à vontade.
Eu posso responder em uma frase. Eu acho que o juiz deve ser bem pago, porque é uma garantia para a cidadania e para você recrutar bons nomes, mas não deve ser pago com penduricalhos. Deve ser pago com um subsídio transparente e revelador. Eu não sei se é 20, se é 30, se é 40 ou se é 50, e eu estou disposto a ir ao espaço público para dizer ou para defender um número, se esse for o caso. Mas a remuneração oculta, essa eu sou radicalmente contra, sempre fui e continuo sendo. As eleições, a perspectiva hoje, mas não depende do TSE, depende do Congresso, eu imaginaria meados para final de novembro e início de dezembro. Acho que são previsões realistas, mas ainda não se bateu o martelo em relação a isso. Mas todos os médicos recomendam que se adie por algumas semanas e eu acho que nós devemos ouvi-los. E os democratas desejam que se realize este ano. Portanto, conciliando as duas posições, eu imaginaria meados para final de novembro o primeiro turno e talvez dezembro o segundo turno. Mas são palpites, porque, como falei, é uma deliberação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Muito bom. Agradeço muito, ministro. E, com isso, queria chegar aqui ao final, agradecer mais uma vez imensamente por tudo. Também agradecer a todos pela audiência. Ira, Helena, também agradeço a presença. Alguém quer dar alguma palavra final?
Não, já agradecemos. Deixa o ministro que deve estar cheio de compromisso, cheio de demanda.
Então,
Eu tenho um compromisso de jantar, vou ter que fazer arte inteligente. Um prazer te rever, querido. Um abraço para você, viu? Tudo bom.
Muitíssimo obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.